No programa Documentário da Rádio Osório, nós estamos recebendo nesta tarde pastor Ricardo Butz, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E aí tem que cuidar essa história, na confissão e o do ou no, né? Mas esse aqui é no Brasil. É pastor Ricardo Butz, que na verdade atua em Novo Hamburgo. Boa tarde, pastor.
Boa tarde, Arli. Boa tarde, queridos ouvintes aqui da Rádio Osório.
Estamos acompanhados aqui do Rodrigo Tresbach, está aqui com a gente também. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
Boa tarde, Ali. Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Bom, a gente está comentando aqui fora do ar, o pastor Ricardo tem uma afinidade muito grande aqui com o litoral, especialmente com o Osório, é isso?
A minha afinidade é familiar. É que eu, basicamente, eu sou paranaense, mas de coração eu sou gaúcho. E aí eu perguntei assim, bom,
paraúcho.
Quero...
Um paraúcho. Paranaúcho.
E aí eu queria casar, eu pensei assim, onde é que tem mulher bonita aqui no Brasil? Falaram, lá no Rio Grande do Sul. Cheguei aqui e perguntei, onde é que tem menina bonita aqui? Falaram, na cidade de Osório. Aí eu vim aqui e casei.
Não precisa ir muito longe.
Não. Assim que a minha esposa é daqui de Osório. Por isso a minha afinidade.
Pastor há quanto tempo?
Pastor há 21 anos já. Pela Igreja Luterana.
Tu estás aqui, inclusive, seguidamente aqui por Osório. E... um dos assuntos que talvez as pessoas talvez não conheçam um pouco é com relação à chamada reforma que foi feita exatamente, né? E tem uma data, inclusive, a ser comemorada, que vai ser agora no próximo, vai ser lembrada no próximo dia 31 de outubro.
Exatamente. A Igreja Luterana, ela nasce a partir de um ideal de reforma. Martim Lutero era católico. Uhum. E estudava direito, na verdade. O pai dele queria que ele se tornasse um advogado. E um dia, numa viagem, cai um raio perto dele. E na época, a igreja medieval da época atrelava muitas pessoas a partir do medo. Medo do inferno. Uhum. As pessoas tinham mais medo do
inferno. Vai para o inferno.
Exato. Né? Ou também
muito
porque
era pecado, né? Muita coisa.
Muito era pecado, porque a lei era quase impossível de ser seguida. Então, as pessoas tinham muito mais medo do inferno do que da morte mesmo. Uhum. E o Lutero, quando caminhava pela estrada e o raio caiu, ele pensou assim, bom, não só vou morrer, mas como vou para o inferno. Então, ele, nessa ânsia de tentar resolver esse problema, ele pensou assim, como é que eu posso fazer? E aí, uma das formas de você não ir para o inferno, pelo menos conseguir um espaço no purgatório, né? Se não no céu, fica bem no meio ali, era você participar da igreja. Então ele pensou assim, vou entrar numa ordem religiosa. Havia várias ordens naquela época, né? E ele pensou assim, bom, já que eu vou querer garantir, eu quero ir numa ordem que seja mais...
a cadeirinha no céu.
Exatamente. E a ordem mais rígida era a ordem dos agostinianos, Santo Agostinho. A ordem agostiniana era a mais rígida. Ele falou assim, então eu vou entrar nessa. E entrou na ordem agostiniana. Mas a ordem agostiniana, além de ser rígida, o Martinho Lutero pensou assim, não, mas eu quero realmente agradar a Deus para garantir meu lugar no céu e vou radicalizar. Então, às vezes, o abade pedia para ele, né, fazer um trabalho, por exemplo, ficar 2 horas orando, e ele ficava 3, 4. Uhum. Os outros ficavam 2, que já era demais até. Sim. Mas ele fazia mais. Se era para limpar meio pátio, ele limpava o pátio inteiro. Né? Então ele era radical, porque ele tinha medo. O medo fazia com que ele fizesse isso. Mas ele nunca sentiu aquilo que ele procurava, que era uma paz de espírito. Que era uma assertiva de Deus, dizendo, olha, pode ficar tranquilo que você está salvo. Né? E aquilo angustiava ele. Mas como ele já tinha feito direito... ele era um acadêmico, então ele sobressaiu dentre os outros pupilos, e o abade da ordem notou que o Lutero, esse católico, né, ele tinha grandes chances de vir a se tornar um professor. Então, ele investiu no Lutero, permitindo que ele estudasse as línguas hebraica e grega. O Velho Testamento, originalmente, foi escrito em hebraico. Para que você leia o original, você tem que saber hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego, para que você saiba ler... no original, é importante que você saiba o grego. Na época, a Bíblia era em latim. Não era traduzida em outras línguas. O Lutero também sabia o latim. Mas traduzir do latim para o alemão, ou traduzir, era uma coisa meio complicada. Então, ou estudar a Bíblia pelo latim, já que o original era hebraico. Então, ele, o Martinho Lutero, acabou se tornando um professor, um doutor na área, principalmente do Velho Testamento. Mas sempre fazendo aquelas atitudes radicais, logrando com isso obter um tipo de paz, uma segurança da salvação. Nunca conseguindo. Mas ao mesmo tempo que ele tinha isso, ele lia. Ele se preparava para as aulas, lia o original. E essas leituras fez com que aquilo que estava escrito ali levasse ele a pensar, mas existe uma certa discrepância entre o que eu estou lendo e o que a igreja medieval da época dizia que era a verdade. Que era através, olha, você pode ser salvo se você obedecer e fazer obras, né? A igreja na época, por uma questão financeira, a igreja medieval, não é a igreja de hoje, a igreja medieval da época queria construir a Capela Sistina, queria construir megas construções lá em Roma. E eles desenvolveram um método. Eles usaram, 500 anos antes dessa época, durante as guerras santas, eles usaram um subterfúgio de uma carta que se dizia carta de indulgência. Ou seja, aquela pessoa que fosse para a guerra e lutasse pela igreja, salvando a Jerusalém das mãos dos muçulmanos, né, se morresse, estava salvo, e aí está aqui a carta, né? Então, você comprava essa carta através da tua ida para Jerusalém. Mas depois as guerras santas terminaram, né? Isso foi lá para o ano 1000. Martinho Lutero, estamos falando de 1500, 1517, né? Naquela época a igreja teve essa ideia. Falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar as cartas de indulgências para as pessoas hoje, né? Mas aquelas que já morreram. Então, por exemplo, se você tem um pai, uma avó que já faleceu e está no limbo, quem sabe, né? Olha, você pagando aqui dando a sua vaquinha, dando
contribuição.
Uma contribuição forte, né? Gorda. Hoje em dia seria por volta de 5 mil, 10 mil.
Algumas igrejas têm isso, né?
Exatamente.
Quanto mais a contribuição maior, mais garantido
do Israel. A teologia essa teologia da igreja medieval, da época medieval, está presente hoje. Tinha alguns sacerdotes na época, sacerdotes da igreja da época, que diziam assim, olha, quando você jogar a tua moeda, e essa moeda tilintar aqui no baú, com as outras moedas, né? Esse baú da igreja aqui, a alma do teu ente querido vai tilintar do purgatório para o céu.
Que louco. Né?
E as pessoas, então, né, deram...
Todo mundo acreditava.
Mas depois que passou essa leva, que o dinheiro foi mais ou menos exaurido, né? Depois de alguns anos, aí a igreja falou assim, bom, mas vamos fazer isso não só para os mortos. Você que está vivo, você pode também adquirir a tua salvação comprando uma indulgência. Está aqui a assinatura da pessoa que intercede, né, que está ali com Deus. Né?
Que absurdo.
E aí você logra uma cadeira no céu. E se você ainda tem uns 10, 20 anos pela frente, todos os teus pecados também futuros já estão perdoados. Né? Basta que você...
Zerado. Tudo deletado, os pecados.
Exato. E aí o Martinho Lutero, católico, né, ele acreditava nisso também. Mas como ele era professor...
Todos, naquela época,
todos acreditavam. Claro. Hoje a gente... Exatamente. E aí o Martinho Lutero, como um doutor, um teólogo católico com doutorado, ele, olhando na Bíblia ali, ele percebeu, pá, Marita, mas... Não, isso não está escrito aqui, né? Em lugar nenhum. E aí ele começou a perceber, principalmente nas cartas paulinas, né? O apóstolo Paulo, São Paulo, ele diz o seguinte, olha, você é salvo por fé e não por obras. E aquele versículo de Romanos, uma carta que Paulo escreve à comunidade de Roma, carta aos Romanos, no capítulo 1, capítulo 3, ali existem versículos que falam, olha, você é salvo por pela fé em Jesus Cristo. Sim. E não por obras. E aquilo... deu um creque na cabeça desse doutor, né? Falou, mas eu estou aqui, vou ter que ensinar para os meus alunos sobre as indulgências e a Bíblia não me ratifica, né? Não diz nada disso, diz o contrário até. Então, aí o Martinho Lutero, em 1517, 31 de outubro, ele faz uma coisa que era comum naquela época para os acadêmicos. Ele pendurava algumas teses na porta da universidade, ali no caso de Wittenberg, ele colocou lá algumas teses, pregou, né? Mas para uma discussão acadêmica. Naquela época, as pessoas não tinham a imprensa, né? Era tudo na mão. É claro que Gutenberg, já naquela época, no finalzinho de 1400, no início de 1500, ele desenvolve a prensa e qualquer coisa escrita agora podia ser publicado e difundido de maneira inédita. Até aquela época não se difundia. Tanto que muito do trabalho da igreja medieval, na época dos monastérios, era a cópia de livros. As cópias dos livros eram feitas ali, ó, na mão.
Uhum. Pelos... Na pedra, né? Aquela...
Não, 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 no papel, no papel, no papel. Uhum. Mas é, era um trabalho demorado.
Manual,
né? E de repente você tem uma prenta, uma imprensa, uma de Gutenberg, que promove essas 90, promoveram essas 95.
Um avanço, né?
Promoveram um avanço, e que fizeram essas 95 teses, que o Martinho Lutero escreveu apenas por uma questão acadêmica, para discussão, né? Criou, assim, se alastrou e criou, se desenvolveu num volume e tal.
Foi um rastro de
a bola, reação, né? Foi. Por quê? Porque muitas pessoas que doaram tudo ficaram sem bens, doaram seus meios de trabalho, venderam o seu burrinho, a sua vaca que dava leite, vendia os seus dentes, vendia dentes na época, vendia o cabelo, né? Uhum. Para fazer cabeleira, tudo para aqueles
perucas.
Que. Uhum. Perucas, né? Então, as pessoas começaram a ler aquilo e falaram assim, mas fomos enganados. E muitos daqueles que estavam em dúvidas, ou que sabiam, mas não queriam ir contra a igreja medieval da época, que tinha o poder, naquela época a igreja medieval era
a lei, né?
Era a lei, mandava até nos reis dos países. Né?
Tinha mais
poder do que os reis. Ah. Exatamente. Você até se dizia a senhora feudal, né? Uhum. Porque ela tinha. A igreja medieval da época, a igreja tinha grandes feudos, né? E aí o Martinho Lutero, ele não queria se confrontar com a igreja, ele só colocou aquelas 95 para uma discussão acadêmica. Uhum. Mas, de repente, aquilo criou tal volume que chamou a atenção de todo mundo, até da igreja católica, né? E aí colocaram o pequeno doutor, o professorinho, né? Uhum. Falou assim, olha, como é que é isso? Vai se explicar agora, né? E aí o Martinho Lutero, que havia escrito as 95 teses, elas são um pouco assim, não muito ordenadas. Elas trazem um assunto das indulgências, trazem outros assuntos também. Uhum. Todos eles, a partir de uma leitura bíblica, fundada numa leitura do grego e do hebraico. Mas que não havia uma certa sistematização. Então, Martinho Lutero foi chamado para responder, e ele faz isso 9 meses depois, lá em abril de 1518, em Heidelberg. E aí ele desenvolve, então, ele sistematiza melhor essas 95 teses em 40 teses. Dessas 40 teses, 12
ele
são...
Enxuga.
Ele enxuga e... Uhum. Me esmiuça e coloca de maneira mais clara. E nessas 95 teses... Perdão, nessas 40 teses, 28 teologais e 12 filosóficas, ele desenvolve o que hoje nós chamamos de teologia da cruz, e que é o cerne da igreja luterana, a teologia luterana em todo o mundo. E o que é a teologia da cruz? Teologia da cruz parte do pressuposto de que a pessoa, ela almeja a salvação. Para ela lograr a salvação, ela vai perguntar, o que eu preciso fazer? Bom, você precisa seguir a lei. Se você segue a lei, que está também na Bíblia, né? Uhum. Se você segue o judaísmo, por exemplo, tem essa questão da Torá, da lei, né? Então você precisa seguir a lei, ao pé da letra. Se você segue ao pé da letra, então, Yahvé, no caso, o Deus do Velho Testamento, o Deus judaico, ele vai te recompensar, né? Então, se você segue a lei, você adquire esse lugar na salvação. Só que as pessoas, isso é na teologia de Martinho Lutero, né? Nessas teses de Heidelberg. As pessoas, quando elas procuram obter a salvação através de obedecerem às leis, elas acabam não logrando, porque é impossível seguir as leis. Você começa a perceber que seguir os 10 mandamentos, seguir os outros mandamentos do Novo Testamento, o grande mandamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amar ao próximo como a si mesmo, inevitavelmente, em algum momento na tua vida, você não vai seguir isso. E, portanto, você vai se sentir sempre mal. E aí o Martinho Lutero diz assim, se você acaba fazendo isso sistematicamente, tentando obter a salvação meramente por uma questão legalista, você vai se desesperar. Martinho Lutero fala na tese 16, 17, que a pessoa se desespera porque ela percebe que ela não consegue. O próprio Paulo, na Carta de Romanos, diz, miserável homem que eu sou, porque aquilo que eu quero fazer, ou seja, aquilo que a lei me diz para fazer, isso eu não consigo.
Não consigo.
E aquilo que eu não devo fazer, que a lei diz, não deve, isso eu faço. Então, o próprio Paulo, ele já percebe na carta aos Romanos esse momento do desespero. A pessoa fica desesperada. Por que ela fica desesperada? Porque o ser humano, ele gosta de si mesmo. Ele é egoísta na sua essência.
Uhum.
E a última coisa que ele pode dar a mão ao palmatário e reconhecer, é que ele não vale nada. Dizer para si mesmo, eu não valho nada, é muito difícil, a não ser que você se desespere e que você se anule, né? Quando você consegue chegar ao cúmulo de se desesperar e dizer assim, eu não valho nada mesmo, esse reconhecimento a partir da não possibilidade de executar as leis, o que as normas dizem, você acaba se esvaziando. E é nesse momento, aí o Martinho Lutero disse, nesse momento que você se esvazia, que você está no pé da cruz, dizendo, olha Deus, a única coisa que eu tenho para oferecer não é obra nenhuma, mas é apenas o vazio. Nesse momento, Cristo se faz presente em ti, nesse vazio que você se tornou. E aí, a partir desse momento, a partir da cruz, as suas ações tornam-se boas, porque Cristo está dentro de ti. Então as tuas ações começam a ser, a gente pode dizer, crísticas, porque é Cristo quem está agindo, é o Espírito Santo quem está agindo dentro de você, porque você se esvaziou de toda e qualquer pretensão de ser uma pessoa boa, ou de tentar fazer coisas boas. E é interessante, Arli, que a partir da cruz, ou seja, a partir da certeza da salvação, porque nesse momento você tem a certeza da salvação, você não está mais fazendo as ações em função da cruz, em função da salvação, em função de obter alguma coisa. Você está livre. Você torna-se livre da necessidade de fazer alguma coisa para a aquisição de um bem maior, que no caso aqui, agora falando, é a salvação. Então, a partir do momento que você torna-se humilhado, o Martinho Lutero fala humilhação, né? Quando você torna-se vazio, o que desenvolve um senso de humildade da parte de você, você começa a encontrar a paz. A paz que excede todo o entendimento, porque você não consegue entender como é que você adquire a salvação entregando o nada. Uhum. Você entrega para Deus uma mão vazia, dizendo, olha Deus, o que eu tenho para te oferecer é um espírito pecador, sujo, uma mão vazia, porque eu não tenho nada para te oferecer. E é nesse momento que Deus fala, mas é isso que eu quero. Eu só posso te dar graça, e aí agora a gente entra nesse tema da graça, quando você não tem nada para me oferecer. Porque eu já sei que você é pecador, e você não pode fazer nada para mudar isso, você é pecador. A única coisa que pode acontecer é eu, gratuitamente, te fazer bem. E portanto, quando o Martinho Lutero fala assim, quando o homem tenta provar para Deus que ele tem direito, quando ele não tem, aí ele peca duplamente. Primeiro porque ele já é pecador, e segundo porque ele quer provar que ele não é pecador e que ele quer, ele tem direito.
Que é outro pecado.
Que é outro pecado. Então, o Lutero, ele até usa o conhecimento jurídico dele, ele diz assim, é como se a gente estivesse diante de um juiz, que é Deus Pai, e Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, é o nosso advogado. É o cara que vai interceder por nós. E o Jesus Cristo, assim como o advogado que tem a capacidade postulatória de nos defender diante de um tribunal, é como se eu chegasse para o juiz e falasse assim, juiz, eu não quero advogado, eu vou defender sozinho. E não posso. Hoje, no sistema legal brasileiro, eu não posso me defender sozinho. Eu tenho que ter um advogado, tenho que ter alguém que tenha capacidade postulatória.
Um advogado do Estado.
Exatamente. Um advogado do Estado. Qualquer advogado. A partir do momento que eu chego para o juiz, eu sou um criminoso, está provado que eu sou criminoso, está, né? Em todas as provas. Então eu já sou culpado aqui. Mas se eu chego para o juiz e falo assim, sou culpado, mas vou me defender sem um advogado, aí eu sou culpado duplamente. Uhum. E o juiz não vai nem querer me escutar, caso alguma coisa que eu possa dizer possa me atenuar.
Ainda mais.
Vai me prejudicar mais ainda, em vez de atenuar. Então, o Lutero usa esse conhecimento jurídico assim, quando nós chegamos para Deus sozinho, dizendo assim, não, mas Deus, eu vou advocar aqui contra a favor da minha causa, porque eu sou uma pessoa boa, no fundo eu sou uma pessoa boa. E aí pronto. Aí pronto. Aí
acabou de dizer uma bobagem.
Exato. Aí o Lutero diz assim, não, nós precisamos, nós temos um Deus Pai que é juiz. Mas ele torna-se um Pai bondoso no momento em que nós chegamos com Jesus Cristo e dizemos assim, olha Deus, eu sou um canalha, eu sou uma pessoa nada, eu sou a pior pessoa que pode existir.
Está sendo mais honesto possível.
Estou, né? Sendo honesto porque eu descobri. Como é que eu me tornei honesto? Porque eu fui autocrítico e descobri que realmente tentei ser boa pessoa e não consegui. Mas eu estou aqui para colocar diante de ti a minha mão vazia, é isso que eu tenho para te oferecer. E Jesus Cristo, por amor dele, porque ele quer interceder por mim. Mas eu estou aqui aceitando a tua jurisdição. O que você disser, está feito. Eu aceito a condenação. Eu aceito. Porque eu mereço. E aí a pessoa torna-se totalmente surpresa quando vem Deus, o juiz, e diz assim, não, mas eu vou ser misericordioso. O que, que é misericordioso? Sim. Misericordioso é quando você está culpado, merece a cadeia, e vem o juiz e diz assim, mas pode ir embora. Uhum. As leis, as provas todas dizem que você é culpado, você merece ir para a cadeia, você violentou, você abusou, você matou, você, a família do cara que sofreu aquilo quer te ver na cadeia, mas eu, que sou o juiz, eu tenho o poder de te colocar na cadeia, mas também tenho o poder de te libertar. Você não merece, mas eu vou te libertar. Isso é graça, isso é misericórdia. Nada do que você possa fazer, Arley, você, o criminoso, nada que você possa provar vai fazer eu mudar de ideia de que você merece a prisão. Agora, eu te dou a liberdade não porque você fez alguma coisa, não porque você tentou argumentar.
Porque ele foi sincero.
Mas porque... aí pode até colocar isso também. Mas porque eu, por amor, porque eu te amo. Porque eu te amo, Arley. É aquele amor de pai para filho, que mesmo que o filho seja errado, o pai vai lá defender.
Ah, sim, passar a mão
na cabeça. Esse amor não é passar a mão na cabeça. É. Porque o que Deus exige também é arrependimento. Uhum. Ou seja, ele não vai dar a graça, o que a gente chama de graça barata. Ele não vai agraciar qualquer um, porque você vai numa igreja e diz, seja igreja católica, igreja luterana, qualquer igreja cristã, diz assim, Deus, olha, Cristo morreu para mim, então eu fiz um pecado ontem, mas eu sabia que você hoje ia me perdoar. Não, isso é graça barata. Você realmente precisa se arrepender de todo o coração daquilo que você fez. Por isso que o Martinho Lutero fala que a graça, ela só vem depois desse desespero na cruz, de você ficar no pé da cruz de Cristo, ajoelhado, porque você se sente o último. Porque você tem consciência da tua sujeira. Né? Essa consciência que faz com que você torne-se vazio, e esse vazio faz com que Deus seja todo amor para com você. E aí, naquele momento que o cara que é criminoso sai livre, ele fala, mas eu estava pronto para ir para a cadeia, agora eu estou livre. Ele sai totalmente redimido.
Leve.
E leve, redimido, e fala assim, mas barbaridade, eu vou querer falar isso para as outras pessoas, que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus nos aceita de maneira gratuita. E esse é o pensamento de Martinho Lutero. Esse é o pensamento que vai dar a base das outras igrejas que vão nascer a partir da Reforma. Agora, interessante que a Reforma, o que o Martinho Lutero queria era, como católico, reformar aquela igreja da sua igreja da época.
Continuar.
Mas aí a época da igreja falou assim, não, nós não aceitamos. Porque você é quem é você, Martinho Lutero?
Desordeiro.
Você é um desordeiro, né? E aí, então, ele foi expulso da igreja, ele foi, na verdade, a palavra certa é excomungado, né? E naquela época, a igreja era o Estado. Então, se você é cristão, você tem uma identidade, carteira de identidade. Sou cristão. Mas uma vez que você é excomungado, você perde a identidade, você perde direitos civis. Qualquer um podia assassinar o Martinho Lutero e nada ali... Não, porque ele não matou ninguém. Porque esse Martinho Lutero não existe dentro do espaço civil na Alemanha, no caso ali, né?
O Leonardo Boff, um dos mais recentes também, que aconteceu também.
Exatamente, ele foi... Exatamente, quando você é excomungado, mas hoje em dia, no caso com o Leonardo Boff, ele continua sendo cidadão, sim, porque hoje existe a separação de Estado e religião. Então, o Leonardo Boff, ele pode não ser mais um cristão católico, não pode mais comungar, não pode mais lecionar na universidade, mas ele pode, e ele é um cidadão brasileiro. E respeitadíssimo, né? Na sua luta ecológica. Pastor, então, só para concluir, então, a teologia da cruz de Martinho Lutero, que foi sistematizada a partir das 95 teses de 31 de outubro, quando ele a fixou, mas sistematizadas nas teses de Heidelberg, em abril de 1518, que desenvolve e que dá legitimação às prédicas, às mensagens de todos os pastores evangélicos, maiormente dos luteranos.
A grande maioria das igrejas formaram a partir dali, né?
Das igrejas protestantes, elas nascem a partir do protesto. A gente fala, protesto. Uma igreja está sempre protestando. Ou seja, a igreja protestante está sempre em reforma. Porque aí a gente usa essa palavra reforma no sentido de assim, estamos sempre em reforma. É como uma casa, né?
Se atualizando, né?
A cada 20, 30 anos você precisa reformar uma casa, porque senão... Né?
Tem alguma programação especial? Pois não, Rodrigo?
Para ficar claro, assim, as pessoas nos perguntam muito, né? Qual a diferença
entre o catolicismo
e o luteranismo, né? É parecido, é quase igual. O que a gente pode exemplificar, assim, pastor?
Os costumes, as pessoas dizem, né?
Olha, no sentido de que a diferença essencial do catolicismo e do luteranismo.
Primeiro, é importante dizer que as diferenças, elas são boas. Para haver um diálogo, é necessário que haja diferença. Por exemplo, a palavra diálogo. De onde vem a palavra diálogo? Dia significa oposto. Logos, palavra. Então, diálogo significa assim, eu sou colorado e o Arli é gremista. Arli, você é gremista?
Senhor, eu estou cheio.
Opa, então lá. Então, o Arli, ele é gremista, ele tem o pensamento dele. Eu sou colorado, eu tenho o meu pensamento. Mas eu respeito o Arli e eu quero saber como o Arli pensa. Então, eu vou escutar o Arli. E o Arli vai dizer... Como é que ele vê o Grêmio, como é que ele sente, como é que ele torce, como é que ele ama esse time, como é que ele vive os rituais da televisão, da cervejinha, dos jogos, dos amigos. E eu vou escutar e vou tentar entender o Arli, a partir da perspectiva dele. E daqui a pouco o Arli vai dizer, mas, Ricardo, fala sobre você, como é que você vive o teu lado colorado? E aí eu vou, então, compartilhar. Isso é diálogo. Ou seja, o que eu falo é inédito para o Arli. E o que o Arli fala me é estranho, mas eu quero escutar para conhecer. Para mim, diálogo é isso. É quando uma pessoa pensa de uma maneira diferente, mas não necessariamente...
Não é preciso discutir, polemizar com
ele. A polêmica vem quando eu tenho a verdade e você, você não existe. Não. O teu pensamento, mesmo que eu não conheça, está errado.
Solo.
Então, isso é uma hipocrisia, a princípio, né? Porque nós não somos donos da verdade. E nenhuma igreja é dona da verdade. Deus, sim. Mas as igrejas refletem a sua experiência com esse Deus. E as experiências sempre são parciais, né? Então só para dizer assim, a diferença entre a igreja católica e luterana, eu não poderia dizer em nome da igreja católica, porque eu não sou católico, né? E também não sou teólogo católico. Mas eu poderia dizer assim que...
Você tem doutorado na Alemanha, isso também?
Tenho doutorado em teologia pela Alemanha, né? Perto de Hannover, cidade de Bielefeld, né? Onde eu fiz o meu doutorado, né? Até estudando, eu estudei um teólogo católico, eu não vou mencionar porque ele não é bem quisto aqui, mas é um teólogo católico que também foi excomungado, né? E que desenvolveu muito a questão da psicologia. Eu fui estudar
na Alemanha.
Ele continua na Alemanha, né? É um teólogo católico, alemão, e psicólogo também. Então ele desenvolveu uma teologia muito interessante. E como a minha área é de aconselhamento pastoral, da teologia prática, então eu fui estudá-lo lá na Alemanha, né? E até trouxemos ele há 4, 5 anos aqui para São Leopoldo para ele fazer uma palestra para nós aqui. Mas independente disso, a igreja luterana, ela diz assim, olha, você, nada do que você pode fazer, voltando à teologia da cruz, nada do que você pode fazer pode mudar uma vírgula na vontade de Deus em relação a você. Ele vai te salvar por graça, por vontade dele. É Deus quem nos salva. Então nada do que eu posso fazer vai reverter ou vai influenciar Deus, correto? Na Igreja Católica, existe a possibilidade de eu participar da salvação, da construção do reino. Existe, nas conversas ecumênicas, os colegas, padres, também alguns sacerdotes de ordens, eles falam, não, existe a possibilidade. Deus faz... a maior parte, mas ele chama, assim pensa a teologia católica, e que é coerente, Deus chama o ser humano para participar desse processo de salvação coletiva. A igreja católica, ela, assim como a igreja luterana, ela não compartilha essa questão da cultura neoliberal do individualismo. Tanto a igreja católica como a luterana, nós acreditamos que Deus é Deus de povo. Então, quando nós falamos que Deus vem e salva a nós, ele salva como povo, né? Como, não só como indivíduo, mas como povo.
A igreja é o povo.
Exatamente. Então, quando a igreja católica diz assim, olha, Deus quer salvar o povo, e ele pede, através da igreja, que esse povo participe na construção de um reino de Deus aqui e agora, um reino de justiça, de amor. A Constituição de 88 faz parte, uma peça muito importante, é uma das melhores constituições que nós temos no mundo. Então, isso faz parte da construção. Quem é que fez isso? São pessoas, não são os corruptos que fazem isso. São as pessoas de boa índole, que nasceram no seio católico, no seio luterano, no seio das igrejas cristãs. São pessoas que querem construir um reino. Então, na igreja católica, existe esse pensamento que nós podemos cooperar na construção. Agora, dentro da vamos dizer assim, do pensamento popular católico, que não necessariamente é da teologia oficial católica, é aquele pensamento popular, que também tem na igreja luterana, pensamento mais popular. Existe esse pensamento mais chão, de que eu posso obter uma graça de Deus se eu fizer uma coisa. Então, existe... E esse não é um pensamento meramente católico. É um pensamento que está na constituição humana, é ontológico, né? Eu acho que tem em todas as religiões isso, não só na Igreja Católica. E tem muitos luteranos que pensam assim também, que eu posso adquirir uma graça de Deus. Se Deus curar o meu filho, se ele me conseguir um trabalho, então eu vou fazer isso.
É verdade.
Né? Ou então, Deus,
alguma coisa em troca.
Eu faço uma barganha com Deus. As pessoas que estudam near-death experiences, experiência de quase-morte, teve agora um Globo Repórter semana retrasada que falou sobre isso. Algumas pessoas que estão na beira da morte, elas começam a barganhar com Deus. Ela fala assim: Deus, se você me der mais um mês, porque meu netinho vai nascer, né? Uhum. Se você me der mais um ano de vida, eu prometo que... E aí vem os três pontinhos. Ou seja, o que... aí a pessoa promete fazer alguma coisa, ou promete que o filho dela vai fazer alguma coisa depois da morte dela, se ela obter essa graça. Ela ainda fala assim: eu quero obter essa graça. Mas é um entendimento um pouco inocente da palavra graça. Porque a graça em si, o sentido básico da palavra graça é esse. Olha, eu não posso obter nada, eu estou ganhando. É como se, por exemplo, eu falasse para você: Eli, semana que vem é meu aniversário, e eu sei que você vai me dar de presente, né? Então, já que você vai me dar de presente, bom, não, presente a gente dá sem que a pessoa saiba.
Né? É surpresa.
Né? É surpresa. E às vezes você nem dá.
É verdade.
Né? Mas não, além de eu já estar esperando, eu vou dizer: olha, o preço pode ser 120, 30 reais. E se você puder me dar aquele joguinho, né? Eu ainda digo o que eu vou dizer para o meu pai, para minha mãe, dar uma bicicleta, uma coisa. Não, a gente não pode.
Dá sugestões.
Porque graça é graça. Então eu não posso dizer assim: olha, eu, para obter a graça de Deus, eu vou pagar tal promessa. É um pouco... dialético, não dialético não, é o contrário, não é um uso adequado da palavra graça, né?
Muito bom.
Mas tem faz parte da cultura popular.
Tem alguma programação para esse dia 31?
Não aqui necessariamente.
Aqui em Osório.
Aqui em Osório, eu não sei. Não.
Tem cultos todos aos domingos, né? E o pessoal que quiser acessar, saber um pouco mais da comunidade, e horários de culto, e as atividades da comunidade Martin Luther aqui de Osório, por acessar o site...
Tem Martin Luther?
Isso. É o nome... É o mesmo, né? Só não, que Martin Luther em alemão.
Martin Luther em alemão.
Eu acho errado traduzir Luther para Lutero, porque é um sobrenome, né?
É.
O Martin, tudo bem, mas...
O Lutero, esse, então, foi um brasileirando.
É.
É isso?
Claro, não, portuguesado.
É portuguesado. Pode acessar o site da comunidade, que é www.luteranosdeosório.org. Então ali tem toda a programação da comunidade, os cultos, tem os links, a posição da igreja, as coisas que a gente conversou aqui.
Existem documentos aqui onde se fala sobre a teologia da cruz, sobre a teologia da confessionalidade luterana.
Isso, o pessoal pode acessar o site, que é sempre bem atualizado, assim, dá para ter uma ideia do que a comunidade faz aí durante o ano todo, né?
Ok, gente. Olha, muito obrigado. Conversei aqui, pastor Ricardo Butz. Nada a ver com a marca de tênis, né? Não tem nada a ver. O Butz com Z.
Butz com Z, Butz com Z.
Muito obrigado pela presença aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo, por ter trazido aqui o pastor Ricardo. Foi um grande abraço, foi um grande prazer aqui. Um abraço a todos os nossos amigos. Aliás, tenho uma simpatia muito grande com vários membros da igreja luterana, tanto aqui em Osório como também lá em Santo Antônio da Patrulha, minha terra, que a gente estava comentando fora ar aqui, de famílias e de pessoas bem conhecidas da gente. Foi um prazer conversar com o amigo, uma boa tarde, muito obrigado.
Arli, quero agradecer por esse espaço, também ao Rodrigo e a vocês, ouvintes aqui da Rádio Osório. A igreja luterana está sempre de portas abertas a todos aqueles que querem dialogar. Aqui eu volto de novo com essa palavra do diálogo. Estamos abertos a escutar e a compartilhar como o nosso pensamento é.
Ok. Obrigado, pastor. Obrigado, Rodrigo.
Obrigado, Ali. Acho que foi um prazer mais uma vez estar aqui e poder divulgar um pouquinho do que a gente faz aí na comunidade luterana.
O intervalo, vem as notícias com o Fernando Trindade. Voltamos logo depois.